Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Uma das razões porque eu vou passar a aceitar todos os convites é que a fotografia faz-me 20 anos mais novo. Não 10, mas 20. Eu tenho imenso gosto de estar convosco, estar aqui nesta plateia, sobretudo ser uma plateia bastante jovem, e estarmos a discutir um problema essencial para o país, que é o problema da educação. Um tweet que eu enviei sobre este tema para o ex-tweet diz exatamente isso. Parabéns a alguém que finalmente coloca o problema da educação em primeiro lugar no debate público. E em primeiro lugar não é só do ponto de vista da importância. Literalmente, começamos por educação. Portanto, parabéns, obrigado pelo convite, parabéns a todos. Como muito bem o André disse, eu lidero neste momento a Iniciativa Educação, estou aqui em título pessoal, não em título da Iniciativa Educação, ou não a representando, mas tenho, obviamente, imenso gosto em que a iniciativa seja referida, e que seja referida pelo que é um programa de trabalho pela melhoria da educação em Portugal e pela divulgação de resultados e de dados sobre a educação, para que a educação se possa discutir com base também em dados, ou sobretudo em dados. Muito bem, portanto, eu vou imediatamente mostrar-vos algo que são dados, e que são dados assustadores. O que nós temos aqui é, no PISA, este gráfico é um gráfico feito pela OCDE, eu não mexi no gráfico, colei o gráfico aqui. É um gráfico feito pela OCDE, no Country Note, sobre Portugal, no último resultado do PISA. E no último resultado do PISA mostra a azul para as três áreas principais do PISA, que são a leitura, a matemática e a ciência, e as ciências, mostra a evolução de Portugal a azul. E o que se vê na leitura é que nós começámos abaixo da média. A média estava na altura pelos 500 pontos, agora está um pouco abaixo da média, um pouco abaixo dos 500 pontos, começámos abaixo da média e tivemos, com alguns soluços, um crescimento. Até 2015. A partir daí tivemos um decrescimento bastante rápido. Nós, se olharmos a seguir para a matemática, vemos praticamente a mesma coisa. Com uma diferença, há ali uma oscilação entre 2015 e 2018, há alguma estagnação, com uma ligeira subida em décimas, e depois uma queda abrupta. E se olharmos para as ciências, vemos o mesmo padrão. O padrão é uma subida com soluços até 2015 e uma descida abrupta. Claro, diz-se que a OCDE também, em média, também desceu. A OCDE desta vez publicou os dados da OCDE a 27 países. Das outras vezes tinha publicado de outros países. Portanto, é sempre um pouco difícil, e quando se comparam os resultados de um país com os resultados da OCDE, temos que perguntar, são 27, são 38, são 36, que países é que existem? E esse gráfico está ali a laranja, o que se passa com a OCDE. E o que se passa com a OCDE é que a OCDE já vinha a decair desde há algum tempo. Ou seja, o problema não é só português, mas com os males dos outros posso eu bem. O problema é um problema geral, é um problema da OCDE, é um problema das economias europeias, norte-americanas, australianas, é um problema dos nossos países, dos países com os quais nos comparamos. E há um decréscimo, mas é um decréscimo que já vinha há bastante tempo. Portugal vinha em contraciclo com esse decréscimo. Quer dizer, Portugal conseguia, apesar de muitos países europeus terem vindo a baixar os seus resultados, praticamente todos, terem vindo a baixar os seus resultados, com exceção da Estónia, apesar disso acontecer, Portugal estava a conseguir melhorar. Essa melhoria inverteu-se a partir de 2015. A linha preta, que é uma regressão, um spline, ali uma tendência que a OCDE tenta mostrar, foi desenhada pela OCDE, não fui eu que a desenhei. E o que ali se vê é, de facto, o que eu estou a dizer. Em matemática, em ciências, em leitura, há uma inversão da linha de crescimento a partir de 2015. Convém saber porquê. E convém saber o que é que podemos fazer, que é mais importante ainda, para que as coisas melhorem. Eu vou-vos mostrar algo que também é muito, ao mesmo tempo, recompensador para portugueses, nós que somos portugueses, que é o que se passou com o TIMSS. O TIMSS é Trends International Mathematical Science and Studies, Matemática e Ciências, de quarto ano. O PISA, estamos a falar dos jovens de 15 anos, independentemente do ano de escolaridade em que estejam. independentemente de estarem no profissional, de estarem no científico humanístico, onde seja, terem reprovado algumas vezes, não terem reprovado. Aqui é uma avaliação que está feita em paralelo com o currículo, portanto, com a evolução curricular dos alunos. Aqui estamos a medir o quarto ano de escolaridade com um currículo que é mais ou menos uma espécie de currículo comum destes nossos países em relação à matemática do quarto ano. A matemática do quarto ano, nós sabemos o que é indispensável. Alguma aritmética, alguma fluência aritmética, alguma resolução de problemas, intuição e algum estudo da geometria, questões desse tipo. E o que se passa é que Portugal partiu de uma posição péssima, em 1995, era tão má que a reação do governo da altura foi é melhor não repetirmos, é melhor sairmos do Teams. E assim foi, saímos do Teams. Só em 2011, graças a uma ministra de Educação de um partido com o qual eu tenho algumas divergências, que foi a doutora Isabel Alçada, graças à doutora Isabel Alçada, regressámos ao Teams. E em resultados razoáveis de 2011. O que aqui está é um pouco difícil de entender, porque isto são umas escalas um pouco abstratas. Mas pensem no seguinte, 30 pontos desta escala, 25, 30 pontos desta escala, ou 25, 30 pontos da escala do PISA, é mais ou menos um ano de escolaridade. Ou seja, se subirmos aqui 30 pontos, que foi praticamente o que aconteceu entre 2011 e 2015, nós estamos a avançar um ano de escolaridade. É como se os jovens em 4 anos tivessem estudado 5. Ou como se os jovens em 4 anos tivessem só estudado 3. Portanto, nós avançámos. Avançámos bastante entre 2011 e 2015. 2018, aliás, 2019, vemos o que aconteceu. Bem, isto parece ali uma pequena oscilação. Mas não é uma pequena oscilação. São anos de escolaridade que estão em causa. E se olharmos agora para aquele país que toda a gente dizia, a partir do último PISA já começam as pessoas a dizer que afinal é capaz de não ser bem assim. Que era o grande herói, o país herói das avaliações internacionais, que era a Finlândia. Se olharmos para a Finlândia, vemos que a Finlândia, de facto, estava acima de Portugal, significativamente acima de Portugal. Tem vindo a descer e desceu enquanto nós subimos. Ou seja, nós em 2015... conseguimos estar acima da Finlândia, pelo menos num indicador importante internacional. Isto é tão importante que eu tive uma vez uma conversa com um amigo meu, que era na altura o diretor mundial do Banco Mundial para a Educação, e disse-lhe, Jaime, mira, Portugal, blá blá blá, e expliquei-lhe como é que estava Portugal. Ele não acreditou. Ele disse, Nuno, não te creio. E pega do telemóvel e começa à procura dos dados. Mas diz, é verdade, vocês estiveram acima da Finlândia, como é que isto é possível? Portanto, é muito significativo aquilo que nos aconteceu em 2015, graças a um trabalho muito claro e muito intenso dos professores, que se mobilizaram porque havia um programa mobilizador. O programa mobilizador é vamos melhorar, apesar das dificuldades económicas. Vamos melhorar, vamos ter metas mais ambiciosas e vamos ter uma avaliação daquilo que fazemos. E agora, apesar da Finlândia ter continuado a crescer, já está acima de nós. Ou seja, isto são os dados. Os dados anteriores nós podíamos dizer que era a pandemia, mas isto é muito antes da pandemia. Isto acontecesse antes da pandemia. Portanto, nós sofremos com a pandemia, descemos mais que os outros países com os quais nos comparamos, descemos mais que alguns países que tiveram o mesmo número de dias de encerramento de escolas que nós tivemos. Mas, enfim, há ali um fator pandemia e há um fator de política educativa. Ora, vamos continuar e vamos pensar o seguinte. As pessoas dizem muitas vezes, bem, sim, senhor, nós baixamos, subimos, baixamos, mas isso não interessa muito, as médias não interessam muito. O que interessa é os mais desfavorecidos, isso é que nos interessa. E se quando nós tentamos subir, tentamos subir o conhecimento dos alunos, em média estamos a prejudicar, isto diz-se, os mais desfavorecidos, porque eles não podem acompanhar-nos. E, portanto, prejudicando os mais desfavorecidos, enfim, estamos aqui um equilíbrio, um trade-off, entre ser melhores e termos todos connosco. Portanto, é bom vermos o que é que se passa de facto aos mais desfavorecidos e o que é que se passou durante estes anos. Eu tenho aqui um gráfico, que é o Teams, com os high performers e low performers. Portanto, vamos pensar que os low performers são exatamente aqueles, Isto é uma terminologia do Teams, tem a ver com as dificuldades extremas. Portanto, quarto ano de matemática, low performers, significa que são jovens que têm uma dificuldade em fazer contas básicas, que têm dificuldade em perceber que 15% de 100 é mais do que 14% de 50. Portanto, estamos a falar de dificuldades mesmo grandes. Ora, o que se passou com os low performers foi que os low performers, ou seja, esses que estão com grandes dificuldades, desceram muito quando houve um programa mais exigente. Passaram de 20% para 18%. E quando houve um programa mais ambicioso, mais exigente, o que se passa com os low... Quando, perdão, estou a dizer ao contrário. E quando há um programa menos ambicioso, menos exigente, os low performers aumentam. Reparemos que isto é gravíssimo, ou seja, um quinto dos alunos portugueses em 2011, de quarto ano de escolaridade, tinha dificuldades básicas com a leitura, com a matemática. Um quinto. Esse quinto baixou um bocadinho, portanto houve mais alunos que saíram dessa faixa limite e começaram a acompanhar, começaram a subir. Em 2019, políticas mais sociais, mais a favor de combate às desigualdades, aumentam as desigualdades. E nós temos 26%, temos mais de um quarto dos nossos alunos em 2019, com a ambição da igualdade, com a ambição de apoiar os mais desfavorecidos, a estarem numa situação muito grave em matemática do quarto ano de escolaridade. Ou seja, a terem toda a vida a partir daí comprometida. Porque é evidente que a partir daí as coisas são mais difíceis. Bem, mas isto foi o quarto ano de escolaridade. Vamos ver o que é que se passa no quinto ano, nos alunos de 15 anos. Portanto, estamos a falar sobretudo de alunos de décimo ano de escolaridade. Ora, aqui temos muitos dados também. Temos aqui em Portugal os high performance e os low performance, mas eu queria chamar-vos a atenção para alguns números que são mais significativos. Por exemplo, em 2015 temos como low performance 17.2. Ou seja, enfim, estamos abaixo dos 20%, o que é bom, quanto mais baixo melhor, quanto menos alunos com extremas dificuldades tivermos melhor. Portanto, não é mau. Enfim, houve ali umas oscilações. Agora, 2018, política a favor, sobretudo, dos desfavorecidos, teoricamente. 19,6 e depois agora 2022, 23%. Portanto, se formos às outras áreas, passa-se mais ou menos o mesmo. Se compararmos 2015 com 2022, estamos muito pior. Reparem-se, em matemática, em leitura estamos pior, em matemática estamos pior, em ciências estamos pior. Eu julgo que nós temos... Há duas coisas que eu queria chamar a atenção aqui. Uma foi aquilo que acabou de ser dito, que é... Uma coisa são as ambições da política, são os interesses... Eu estou já no limite, é isso? Então vou ser muito rápido. Uma coisa são as ambições da política, são os objetivos, outra coisa é a avaliação de resultados. As políticas medem-se pelos seus resultados, não pelas suas intenções. E os seus resultados estão aqui. E a segunda coisa é que... Isto é, de facto, muito grave. 30% em matemática, com extremas dificuldades, no quinto ano, com 15 anos de escolaridade em 2022, significa que há muitos jovens que têm já a carreira muito dificultada pela frente. Estamos a falar de jovens de 15 anos com extremas dificuldades em matemática. Enfim, isto são as coisas básicas. Depois há as coisas que são mais importantes, mas que são construídas a partir destas. Essencialmente, o que se passa aqui é que de 2003, 2015... com divergências entre partidos, com uns a fazer melhor, outros a fazer pior, uns mais conscientemente, outros menos conscientemente, o que se passa é que houve sempre esta tendência, esta tripla tendência. Mais ambição curricular, objetivos mais precisos, mais avaliação. Essencialmente foi esta a tendência. A partir de 2016, menor ambição curricular, os objetivos passam a não ser tão importantes, maior flexibilidade curricular e menos avaliação. Aliás, a avaliação praticamente desapareceu. Por isso parece que ficámos todos muito surpreendidos em 5 de dezembro de 2023, o ano passado, quando saíram os resultados do PISA e verificámos que, afinal, Portugal, que parecia que tinha sido fantástico em relação à pandemia, estava muito mal. Muito bem, estes são os pontos essenciais que eu vos queria trazer. Se alguém me quiser seguir no Twitter, temos aqui já isto feito, portanto é só tirar a fotografia e podem seguir. Eu pauso aqui um bocadinho para que possam tirar muitas fotografias. e agradeço-vos. Muito obrigado.